Senhora Presidente, me permita convidar o presidente estadual da UGIRM, Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio Grande do Sul, e o presidente regional da ABANF, da Associação da Brigada Militar.
Sejam bem-vindos e estejam à vontade no recinto do nosso plenário.
Senhora Presidente, vereadora Zuma, quero cumprimentar Vossa Excelência. Cumprimentando a senhora, cumprimento as senhoras vereadoras, senhores vereadores, pares desta casa, com muita honra, mais uma vez volto à nossa casa, ocupo a tribuna, como vereador licenciado e secretário municipal de segurança, mas nesse momento, na condição de presidente estadual da Associação da Brigada Militar, dos servidores da Brigada Militar, cumprimentá-los como representantes do povo, cumprimentar a cada colega servidor da área de segurança pública que aqui estão, servidores do Poder Judiciário, do Sindijus, que aqui também estão, policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, agentes penitenciários, agentes do Instituto Geral de Perícias, funcionários do Poder Judiciário. Da mesma forma, com o mesmo galanteio, cumprimento Vossas Senhorias, Vossas Excelências, que são prestadores de serviço público na área de segurança, incansáveis servidores, que nesse ano, senhoras e senhores vereadores, 5 policiais perderam a vida combatendo o crime. E nós aqui queremos falar também em nome deles. Cumprimentar a imprensa que está aqui, na pessoa do Luiz Alberto, do Elivelto e demais integrantes da nossa imprensa de Uruguaiana, os servidores desta casa. Nós trouxemos aqui, num primeiro momento, o pedido a Vossas Excelências para que, através do vereador Mano Gás, pudéssemos ter a aprovação de uma moção de apoio às nossas causas e já, muito breve, vamos explicar de que se trata. Os senhores compreenderam e aprovaram. Nós estamos aqui demonstrando uma insatisfação em relação a algumas das tantas medidas apresentadas pelo governo do Estado, pelo governador Eduardo Leite, que inclusive é do meu partido. Mas nós precisamos conversar e dizer a realidade de tudo isso. Já conversamos com o governo do Estado, Ortiz, em algumas reuniões, apresentamos propostas de tudo isso que está sendo apresentado pelo governo, como medidas, inclusive, que pudessem ajudar o nosso governo a também sanear as dificuldades que está enfrentando. Estamos aguardando até esse momento um outro chamado que na semana passada ficou para esta. E nesta semana, ouvi ontem do vice-governador que fez contato comigo, que possivelmente semana que vem, Ortiz. E nós estamos aguardando. O conjunto, vereador Irani, dessas medidas, por que que estamos preocupados? E por que nós da segurança pública? As medidas são para todos os funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Compreendemos que o Estado, a máquina pública, a administração deve buscar medidas que equacione aquelas antigas problemáticas que os estados e os municípios, inclusive, enfrentam. Mas não ao preço de tirar direito de servidores públicos, como algumas dessas medidas apresentam. Cito como exemplo, no caso da Brigada Militar, de que a separação, hoje, da forma de pagamento dos servidores, aonde se separa o básico e o risco de vida e as vantagens de uma parcela autônoma, representa um achatamento salarial de não menos de 40% de um salário. Imediatamente, um soldado da Brigada Militar, que tenha 15 anos de serviço, que hoje tem uma média salarial de 5, 6 mil reais, tem uma perda de não menos de R$ 1.400, vereador Fernando. E sendo que as medidas assim se apresentam, desta maneira, e algumas delas, de que atacam inclusive a condição nossa de prestador da segurança na linha de frente, onde um servidor, e aí o Ortiz também abordou muito bem e deverá abordar, quando acidentado, declarado que não está mais apto à função, seja por invalidez, mano, esse servidor, o prêmio dele é reaproveitá-lo, não é aposentá-lo pela gravidade da situação que ele sofreu e talvez proteger ele como é feito hoje e mandá-lo para casa. Se ele tiver um braço para entregar um folheto na entrada de uma portaria, o policial, que é policial, ele vai passar a ser porteiro para entregar um panfleto. É isso que diz a medida. Nós não estamos aqui dizendo nada diferente, é isso que está no papel. Outras medidas que diretamente atacam a família de todos nós, quando no Instituto de Previdência do Estado, que hoje nós pagamos, e aí queremos dizer que não são os servidores o culpado da Previdência Estadual, a saúde do Instituto de Previdência estar com problema, isso foi retirado agora do texto em que não tem mais os dependentes legais. Só tem a figura do titular. Se um de nós quiser dar saúde para minha esposa, para o meu esposo, para os filhos, é outra coisa. Teremos que contratar o serviço para isso. E as medidas, tantas elas são nessa sequência, que nós compreendemos, como disse, mas não aceitamos da forma como está sendo feito. Servidores da área de segurança que já estão em casa, inclusive, com as alíquotas progressivas que serão implantadas na área da Previdência, a contribuição nesses servidores vai quase duplicar. Agora, nós precisamos dizer para a população, somente na Brigada Militar, hoje o efetivo previsto em torno de 31 mil, vereadora Josefina. Existem em torno de 16 mil policiais, Luiz Alberto, no Estado. Somente 9 mil brigadianos, policiais militares, lá na linha de frente prestando serviço. E destes 9 mil, 3 mil estão aptos com os requisitos para serem transferidos para a reserva. Com os anúncios das atuais medidas, vereador Carmelo, 1.200 pediram imediatamente a ida embora. E vai chegar nos 3 mil. Para quem já não tem segurança, estou falando somente da Brigada Militar, para quem não tem segurança, terá mais insegurança, porque vamos reduzir o número de policiais. Nós queremos ajudar. Apresentamos uma proposta para o governo, somente na Brigada Militar, que o cálculo mostra ao governo que nós vamos arrecadar de forma positiva, incrementando o orçamento, em 17 milhões ano, vereador Fernando. Que inclusive, tristemente, ouvi do deputado Eric Lins, que me diz que isso não significa nada. E eu vou concluir aqui, senhores vereadores, essa parte, dizendo o seguinte, com um termo bem chulo, como eu já disse uma vez aqui. Pergunta para quem rincha de dor de dente lá numa vila de noite, que precisa de um dentista, pergunta para o filho nosso, para um esposo, para uma esposa, o que ele acha de 17 milhões na Previdência, na saúde do Estado. Será que não faz falta mesmo? Hã? Quem não tem nada, em terra de cego, quem tem um olho é rei. É assim que se diz. Então, senhoras e senhores vereadores, não vou alongar, porque são tantas as imposições, quero dizer aqui de que agradecemos mais uma vez, e tenho a certeza que sempre, Ortiz e servidores, esta casa, que é a casa do povo, com cada um vereador que representa a coletividade do povo, estará aqui de portas abertas para nos receber. Muito obrigado, cumprimento a cada um individualmente. Colega Ortiz, grande abraço.
Presidente estadual, UGIR, Sindicato de Polícia Civil Rio Grande do Sul, fará uso da tribuna, o senhor Isaac Ortiz. Seja bem-vindo, senhor Isaac, a esta casa.
Muito obrigado, vereadora Zuma. Agradecer o convite, agradecer a gentileza, a essa casa que tão bem nos recebe. Eu já estive inúmeras vezes aqui em Uruguaiana, né? E a gente falando de segurança pública, quantas vezes esse plenário foi lotado aqui, cedido gentilmente pelos vereadores para que a gente pudesse discutir segurança pública. Cumprimentar todos os vereadores de Uruguaiana, a fazer um agradecimento público a todos vocês pela moção de apoio, a todos os policiais aqui de Uruguaiana, agradecer também a polícia, os policiais civis, a Brigada Militar, os bombeiros militares, a SUSEP, o IGP, os trabalhadores do judiciário aqui de Uruguaiana, servidores do judiciário de Uruguaiana, enfim, agradecer a presença de todos vocês. E quero começar primeiro falando um pouco da nossa profissão. Como policial civil, e aqui não é diferente, todos nós que estamos aqui trabalhando com segurança pública, vereadora e vereadores, a gente carrega um fardo muito pesado, fardo esse da, que a sociedade deixa para nós carregar, que é o fardo da segurança pública. E não nos queixamos desse fardo que carregamos. Não estamos aqui, não tem nenhum servidor aqui reivindicando reajuste, nenhum servidor reivindicando privilégio. Fomos chamados recentemente, todos nós da segurança pública, de privilegiados. Fomos chamados, acusados de ser o responsável por esse rombo do Estado, pelo tudo que está acontecendo de ruim nesse Estado. Os servidores da segurança pública como um todo estão sendo acusados, e os servidores de educação também, né, servidores públicos desse Estado. Eu quero fazer uma lembrança para os senhores vereadores. No mês desse, nós estamos no final do ano 2019. Teve um junho, se não me engano, julho, em menos de um mês, 5 policiais morreram em serviço, foram assassinados. Aí eu pergunto para os senhores, assim, ó, se chegar essas famílias desses policiais e perguntar para o pai, para a mãe, esposa, perguntar, foi um privilégio o senhor entregar seus filhos para morrer pelo Estado? Certamente que o pai e a mãe dirão que não. Nós somos uma profissão que temos que arriscar a vida, não morrer. Se faz de tudo para não morrer. Por isso existem certos protocolos que nós temos que cumprir para que a gente proteja a nossa vida e a vida da sociedade. Agora, ninguém faz um concurso para morrer. Isso eu quero deixar bem claro. Também dizer que dentro da área de segurança pública não tem nenhum privilegiado que possa dizer que faz fortuna dentro da área de segurança pública. Todos nós lutamos diuturnamente para sobreviver. Do soldado, da brigada, do agente policial, da SUSEP, do GP, dos servidores do judiciário, que recentemente fizeram uma luta grandiosa, né? Grandiosa, né? Tiveram todo tipo de assédio e saíram vencedores na Assembleia lá com 44 votos. Parabéns a vocês, servidores do judiciário. Exemplo de luta. Dizer que nós vivemos num país onde existem, por ano, 64 mil homicídios. Como foi dito aqui, isso é uma guerra civil, é mais uma guerra civil em qualquer lugar do mundo, né? E quem está à frente de tudo isso, que é o escudo humano, somos nós, servidores da segurança pública. Volto a repetir, do GP, da Polícia Civil, da Brigada, dos Bombeiros Militares, da SUSEP, né? Nós temos aí em andamento um concurso para chamamento de policiais civis, de agentes penitenciários, de bombeiros militares e de policiais militares, que estamos aguardando. Nós temos com o menor efetivo da história, claramente, hoje, está no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil, a Brigada, a SUSEP e o GP. Nós estamos fazendo de tudo. Agora, recentemente, houve um sequestro lá em Gramado. Lá, todos os policiais se envolveram, trabalharam mais de uma semana sem diária, sem hora extra, sem água, sem comida. Tudo isso quem desembolsou fomos nós, nosso bolso, para poder prender 8 sequestradores, e ainda tivemos 2 policiais civis atropelados, quase morreram, né? Se embretando nos matos, né? E isso é privilégio. Eu não consigo entender como é que uma pessoa pode chamar os trabalhadores da segurança pública de privilegiados, né? Certamente, todo pai e toda mãe, quando um filho ou uma filha diz que vai entrar para a segurança pública, ele não deve ficar muito feliz, não. Eu não ficaria. Não porque não goste da profissão, não que não seja uma profissão honrosa, mas é uma profissão perigosa, de risco. Eu costumo dizer, os trabalhadores da segurança pública, da área da segurança pública, é a única profissão, em tempo de paz, que tem o dever, se preciso for, tirar a vida de alguém para proteger a de outra ou a sua própria. Isso é uma escolha que nenhum dos senhores gostaria de fazer, nem nós. Mas, às vezes, precisamos fazer. Dizer também que, como quando se olha esse pacote do governador Eduardo Leite, quando manda para a Assembleia um pacote desse, nessa dimensão, que ele não ataca só os policiais, como o Clemente falou aqui. Ele ataca a nossa família. Eu imagino, vocês imaginam assim, a gente sair de casa, todos nós aqui, olha para todos esses policiais, servidores que estão aqui. Todo mundo, quando sai de casa, ele deixa uma certa preocupação para os seus familiares. Será que vai voltar? Será que ele vai? Como é que vai ficar? E nós, quando saímos de casa, pensamos, será que eu vou voltar? E se eu não voltar, o que acontece com minha família? O que acontece? Desculpe. Esse pacote tem um item muito cruel nesse pacote. Porque diz se o policial se acidentar, se ele morrer em serviço, a família dele ficará com a média do que ele contribuiu para o Estado. Aí eu pergunto, geralmente quem morre são os jovens policiais, geralmente são os iniciantes na Polícia Civil que vêm a tombar. E aí, os senhores têm certeza de que a família desse policial passará muito trabalho por esse pacote. Por esse pacote. Ele é cruel por aí. Esse pacote, como o Clemente falou, ele também penaliza os trabalhadores que vieram a ter uma invalidez permanente. Esse pacote escreve isto, delineia isso aí. Diz o seguinte, que o servidor que ficar com invalidez permanente, ele vai ser, tem que ser reavaliado rigorosamente para ver se esse servidor não tem condições de exercer suas atividades em outra secretaria. Isto é cruel. Isso é cruel. E eu pergunto para os senhores, quem escreveu isso aí? Quem é que botou, que escreveu, que pensou isso aí? Será que essa pessoa não tem família? Não pensa na insegurança que vivemos? Quantos de nós se aposentamos depois de 30, 30 e poucos anos de serviço e não é como as pessoas dizem? Nós se aposentamos e agora mais duro vai ficar nossa aposentadoria ainda, mais duro, a brigada com 35 anos, outros com 30, 35 anos também, de serviço exclusivo, dedicado, não se aposenta com sequelas. Quem é que numa atividade que tem que ver todos os dias a tragédia humana? Quem é que todos os dias, quando chega na delegacia, vai ouvir uma criança vítima de abuso, vai ouvir uma criança muitas vezes abusada pela própria família, que tem filho, que a gente tem filho, tem tudo. Como é que a gente não vai carregar sequelas durante a nossa vida? E isso é todos os dias. Depende de que setor do trabalho. Como é que a gente não vai ter sequelas se vê todo tipo de brutalidade? Esse é o nosso dia a dia, numa delegacia, nas ruas, dentro de um presídio, fazendo levantamento pessoal do IGP, de crimes, vendo corpos. Como é que a gente, depois de um certo anos de atividade, não vai ter sequelas? E quem é que nos aguenta depois? A nossa família que nos aguenta. As nossas famílias. Então, esse pacote do vereador Eduardo Leite, quando ele diz, hoje está assegurado pelo IP a proteção na questão da saúde, quanto paga um percentual, e não é de graça, nós pagamos um percentual dos mais altos desse país, nós pagamos, que diz ali que a seguridade da tua família está protegida pelo que tu paga. Foi retirado isso do texto e dito, o que tu pagar de seguridade vai ser para ti, para o teu filho, como o Clemente falou, para a tua esposa, vai ser, tu vai ter que pagar por fora, dos mesmos valores que tu paga o teu. Isso é diminuição de salário. Vão ter que desembolsar mais para desenvolver nossas atividades. E quando eu falo isso aqui, eu estou falando assim de todas as classes dentro da Polícia Civil, de todas as classes dentro da SUSEP, da Brigada, todos nós vamos ser atingidos. Então, ninguém vai ser poupado disso aí. Na Polícia Civil, agentes, delegados, oficiais e praças da Brigada, todos os sistemas penitenciários, todos do IGP vão ser atingidos. E aí eu pergunto para os senhores, que condições teremos nós de desenvolver nossas atividades com tranquilidade, né? Nós que vivemos faz 5 anos, senhores vereadores, que nós convivemos com atraso de salários. 5 anos. 5 anos que o único poder atingido é o executivo. E agora, na hora de pagar a conta, quem é que é escolhido para economizar 25 bilhões? Os escolhidos somos quem? Quem de novo? Nós, o executivo. A área da segurança, da saúde, da educação, Nós já estamos cansados disso aí. Isso nós estamos fazendo aqui, nós não gostaríamos de estar aqui hoje. Nós gostaríamos de estar aqui felicitando os senhores, dando uma boa notícia, aliás, boas notícias que esse Estado vem colhendo há muito tempo com o nosso suor e nossa vida. Muitos frutos, diminuição de homicídios, diminuição da criminalidade, há muito custo, Clemente. Há muito custo, muito custo. Nosso suor. Eu, quando o governador apresentou esse pacote para nós, eu disse para o governador: governador, é isso que o senhor quer dar para nós? É esse o prêmio que o senhor quer dar para nós? Uma atividade que arrisca a vida todos os dias? Todos os dias aí, né? Que nem a gente diz, que nem eu vi um vídeo esses dias, uma viatura da Polícia Militar, numa perseguição, 3 tiros quase na cabeça do policial que estava dirigindo, e o cara conseguiu sobreviver, não acertou, 3 tiros. Como é que esse cara chega em casa, me diz? Aí ele chega em casa, o salário dele está atrasado, ele vai ter que ir para o Banrisul fazer um empréstimo, muitas vezes vai ser negado esse empréstimo para ele, porque ele tem alguma pendência, tu não pode ter pendência com o Banrisul, senão não te empresta dinheiro, o sistema financeiro é assim, com qualquer outro, e aí tu recebe agora, que nem agora, uma parcela dia 14 de novembro, uma parcela de R$700, e as próximas parcelas, lá pelo dia 13 de dezembro. Como é que um servidor, um policial, senhores vereadores, vai sobreviver por 40 e poucos dias com R$700, onde ele tem suas contas a pagar? E aí, o prêmio por tudo isto ainda é esse pacote. Esse pacote nós estamos chamando o pacote da insegurança. Nós não somos coitadinhos. Nós escolhemos essa profissão porque quisemos. Agora, nós não podemos ser penalizados por tudo aquilo de ruim que tem estado. Quando o governador fala que vai economizar 25 bilhões, e aí vai uma crítica muito dura a isso, o governador escolheu o executivo, né, os trabalhadores. E aí, quando a gente vai economizar 25 bilhões, ele, num contraponto, privilegia a própria PGE com sucumbência e R$7.000 para cada procurador, no qual o Eric Lins, que é daqui, foi contemplado. Por isso que ele pode achar que é uma miséria tirar tantos milhões da segurança pública, tirar tantos milhões da... E não é uma crítica, acho que todo mundo tem direito de ganhar. Agora, tu não pode tirar dos outros, Robin Hood, ao contrário, não pode ser. Tirar dos pobres para dar para os ricos. Como é que o governador, numa barbeiragem, como está sendo dito aí, cobra o IPVA de todo o trabalhador e, ao mesmo tempo que ele manda isso, isenta em 90% os sonegadores desse Estado? Não vou nem fazer uma crítica porque a pessoa sonegou. Isenta as multas e tira desincentiva até o próprio pagamento dos impostos, porque no outro ano, se eu sou um bom pagador, eu não vou pagar. Muito pelo contrário, eu sei que vai ter 90% de isenção, por que eu vou pagar 100% se eu vou ganhar 90% de isenção? Então, essas coisas, e não é contra a política de A, B ou C. Agora, não pode o trabalhador da segurança pública pagar um preço tão alto. Nós já pagamos um preço muito alto pela nossa atividade. Nossa atividade, ela é extremamente de risco. Nós podemos passar 30 anos sem acontecer nada, como podemos passar um mês e acontecer alguma coisa. Quando eu vinha para Passo Fundo, depois vim para Santiago, nós passamos na casa de um colega nosso, chamado Silvio Batesini. O Silvio Batesini, ele ficou paraplégico, e outro colega morreu dentro de uma delegacia de polícia, num tiroteio, tentando não se corromper. E os caras lá foram lá para corrompê-lo, eles não aceitaram, prenderam flagrante os caras, um policial morreu e ele ficou paraplégico. Está lá morando ali em Fontoura Xavier, para quem quiser passar na casa dele, perto da BR, ali, um grande colega nosso. Chegamos em Passo Fundo, Clemente. Encontramos o colega Pilar, se não me engano, um jovem, 30 e poucos, 40 e poucos anos, né, de carreira jovem, levou um tiro na operação Golfinho, ficou paraplégico. Aí conversa com essas pessoas, o sofrimento, a depressão, a perda das funções, a família, né? Isso é privilégio? Privilégio de quê, meu Deus? Então, nós queremos pedir o apoio dos senhores que nos ajude a demover o governo do Estado de aplicar esse pacote que nem eu disse para o governador, no nosso lombo de novo, não, governador, por favor. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês e com certeza, senhores, vamos lutar muito, vamos ganhar as ruas desse Estado e esse pacote, vamos entrar dezembro adentro, lutando contra esse pacote, o pacote do retrocesso. Muito obrigado a todos, eu agradeço.
Vereador Clemente, secretário Clemente fará uso novamente?
Eu quero fazer...
Prefeito também. Só o vereador Wilson Brites gostaria de fazer uso da palavra rapidamente até vocês saírem.
Rapidamente, eu, até porque, Clemente, hoje eu já trazia uma matéria para uso desta tribuna sobre a segurança pública. E eu gostaria só de fazer uma observação, e acho que até em nome desta casa. Eu peguei uma matéria do sociólogo. Em segurança pública, Rodrigo de Azevedo, e eu escolhi uns tópicos para me falar na tribuna nesta manhã, ao qual vou fazer uso mais tarde de todo esse material que eu tenho. E que fatores se atribuem, olha só, o aumento da criminalidade no Rio Grande do Sul, principalmente a redução do efetivo policial, ao parcelamento e diminuição dos salários dos policiais. Isso aí se dá a quê? Se dá o crescimento das lideranças e facções criminosas. É tudo isso. O enfraquecimento de vocês, o enfraquecimento das instituições que defendem a nossa segurança. Se dá o crescimento do crime organizado que hoje toma conta das nossas famílias, das nossas crianças. É isso que nós queremos? Não. Não é isso que nós queremos para o nosso Estado, para o nosso município, para o nosso país. Nós aqui nesta casa, nós fomos bombardeados agora esta semana passada, quando nós tentando de uma forma que o nosso funcionário público, Clemente, receba seus salários em dia aqui pelo município, passando, trocando a lei orgânica e adequando ao quinto dia útil, Como é a CLT, né? Para quê? Para quê? Para que o nosso funcionário, tanto a Romu, que cuida da segurança do município, que ajuda, aliás, a segurança do município, vamos bombardear. Nós estamos só passando para o que, até o quinto dia útil. Se nós pudéssemos, nós faríamos até o dia 25 só. Que o funcionário recebesse em dia, porque a gente sabe da dignidade das famílias, está no receber sim. Nós trabalhamos para quê? É para recebermos, para dar dignidade à nossa família. É para isso que se recebe. É para isso que vocês estão aqui hoje e tem que fazer esse movimento. E ele tem que fortalecer cada vez mais, né? Porque a gente está com a barba de molho. A gente está com a barba de molho com o Estado. Porque eles já começaram a mandar depois do dia 30, 31, 2, 3, o que tem de repassar o município. Então, o movimento de vocês é muito legítimo. E não floche como um bom gaúcho, sempre lutou pelos seus ideais. Obrigado.
Agradecendo então a presença de todos aqui na nossa casa e dizendo que nós somamos, esta casa se soma, a moção de apoio juntamente com o vereador Mano Gás. Estamos sempre à disposição de vocês e estamos juntos nessa luta. Segurança pública tem que ser, ao menos, ter um salário digno e receber pontualmente seus salários. Que Deus abençoe e ilumine a todos vocês. Obrigado. Nesse momento, não havendo mais nada a tratar, a presente reunião ordinária está encerrada.